começando mais um podcast Anaps. O meu nome é Paola.
E eu sou Ana Jo.
Neste podcast, você vai ouvir duas jovens psicólogas explorando as vozes da própria cabeça e trazendo reflexões sobre a vida de uma forma simples e com um toque de humor.
E aí, gente, tudo bem com vocês?
Oi, oi, galera, tudo bem?
Paola, nós fomos cobradas porque não postamos o nosso podcast na semana passada, você acredita?
Sério? Olha,
sério.
Então tem gente realmente acompanhando.
Tem mesmo, só para explicar, na semana passada eu fiz uma pequena viagem e a Paola também estava se recuperando, né, da garganta dela que estava meio esquisita, né, menina? Mas agora tá melhor. Temos a voz de Paola audível para todos e todes.
Isso aí.
Ai! E hoje nós vamos ter um episódio maravilhoso que nós vamos falar sobre autoestima, gente.
Isso aí. É um tema muito falado, né? Assim, é muito importante falar sobre autoestima, né, Naju? Porque não tá ligada só à aparência física, né? Assim, estética, digamos assim. Tá ligado a como a pessoa se enxerga, quem ela é, né? Assim, em relação ao seu autoconhecimento também. E é muito interessante perceber que a autoestima tem, digamos assim, diversas esferas, né? Não sei se pode dizer assim, mas tá ligada também ao crescimento, né? Assim, que são coisas na vida, né? Assim, cotidianas que acontecem, que vai favorecer para uma pessoa ter uma autoestima, né, elevada, digamos assim, ou uma baixa autoestima.
Não me bate, por favor, mas enquanto as pessoas, aquela fila de gente que estava cobrando a gente o podcast, né, aquelas... Enfim, eu dei um pequeno spoiler do que seria o episódio dessa semana, né, e eu falei sobre autoestima. E uma das pessoas comentou comigo assim, eu não tenho autoestima. E o interessante é a gente falar sobre isso, né, na verdade, todos nós temos autoestima. A autoestima, ela é uma avaliação subjetiva, né, que nós temos de nós mesmos, sendo ela uma avaliação negativa ou uma avaliação positiva, né, que é isso que você está trazendo, que é uma autoestima elevada ou uma baixa autoestima, digamos assim.
Isso, e assim, todos nós temos, né, assim, e é interessante perceber uma coisa aqui. A baixa autoestima, né, digamos, podemos dizer que os sintomas dela é a questão de comparação com o outro, né, assim, a insegurança, a não valorizar a si mesmo, né, assim, a focar apenas nos defeitos, além de não acreditar que é capaz de se fazer alguma coisa, de fazer muito bem feito, de ser merecedor, né, ou merecedora de receber alguma coisa, amor, carinho, essas coisas, sabe, Naju? E eu paro e penso que muitas pessoas, né, quando eu escuto muito isso, quando alguém vê uma pessoa que é muito empoderada ou que se acha muito linda, né, assim, que, enfim, fala de si mesma, né, assim, na aparência, fala, nossa, que autoestima elevada que essa pessoa tem, né? E o que eu tô querendo dizer aqui, que eu já disse um pouquinho antes, é que não tá ligado a apenas isso, né? Igual você falou, é a forma como a pessoa se enxerga, como se vê. E para se ter uma autoestima, né, assim, eu nem sei se a autoestima elevada tá certo, mas é importante ter essa autoaceitação, sabe? De si mesmo, de quem você é. É estar satisfeito com a sua própria identidade, né? É reconhecer e valorizar as suas qualidades. Né? E também reconhecer as suas fraquezas, reconhecer que todos nós erramos, né? Todos nós somos passíveis de erro, digamos assim, e que tá tudo bem, né? Eu não gosto nem muito dessa frase assim, né? Se a frase de efeito tá tudo bem, mas é isso mesmo.
É que sobre nós isso.
É sobre isso, tá tudo bem. Mas assim, é a pessoa, né, ser determinada e segura daquilo que ela faz e entender que ela faz bem, né? Que ela faz aquilo porque ela faz muito bem. Que eu acredito muito que todos nós, né, mesmo que façamos a mesma coisa, cada um vai colocar um toque especial naquilo, mesmo que seja a mesma coisa, né? Eu e você, por exemplo, se a gente tiver X tarefa para fazer, você vai fazer do seu jeito e eu vou fazer do meu jeito, e não quer dizer que os dois jeitos, um jeito é melhor que o outro, que você está certo ou errado, né? Mas é pensar que você, né, essa pessoa, ela tem um valor, né? E ela faz uma, não uma coisa só, mas inúmeras coisas bem feitas, né? Que ela deu o melhor de si ali. E uma coisa que eu pensei também, Naju, que eu estava estudando sobre, é que está muito ligado também à questão de cobrança, né? De exigência consigo mesmo. É um dos sintomas de baixa autoestima. É quando aquela pessoa não enxerga nada de bom que ela está fazendo, né? Ou que quando ela faz alguma coisa, ela fala que, ah, não, mas não está bom o suficiente, poderia estar melhor. É uma pessoa que se cobra muito, sabe? Que é muito rígida consigo mesmo. E acaba sendo até indulgente com o outro também, sabe? É como se todas as outras pessoas do mundo fossem melhores que ela. E isso me assusta. Porque eu estava, né, lendo algumas coisas sobre isso para fazer o podcast e eu fiquei pensando no tanto de coisa, assim, que não só que eu percebo em outras pessoas, mas até mesmo em algum momento, de que realmente, às vezes, igual a gente estava falando da questão da procrastinação, né? Às vezes a gente quer dar um primeiro passo em algum projeto novo, em alguma coisa que para nós, né, digamos assim, é muito desafiadora, que vai nos colocar realmente a, digamos, protagonista, ou enfim, fazendo a gente dar a nossa cara a tapa mesmo. Aí a gente se pergunta, mas será mesmo que eu sou capaz, sabe? Isso é uns resquícios, assim, digamos, de baixa autoestima. E eu fiquei pensando nisso, que é como se fosse uma coisa meio que ordinária, assim, no sentido de que não são todos os sintomas que provavelmente todo mundo vai ter, mas em algum momento da vida, né, devido às circunstâncias, devido às situações durante a vida que vão acontecendo, que você se pergunta, que você se sente inferior ou que você se sente incapaz de fazer algo, sabe? Principalmente quando aquilo tem muita importância para você. Faz sentido para você, Naju?
Faz todo sentido. Nossa, eu adoro deixar você falar. Enquanto você vai falando, vem passando tanta coisa na minha cabeça. E uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto você tava trazendo essas coisas maravilhosas. A autoestima, né? Apesar de ser uma coisa assim que tem a ver com o pessoal, né? Uma avaliação subjetiva, digamos assim, ela passa pelo outro, né? Não, não tem
Sim.
como, né? A gente não levar isso em consideração. Se a gente pensar na própria construção da imagem do sujeito, a gente vai se formando a partir do que as outras pessoas vão contando para a gente. Olha, narizinho fofinho, a bochechinha, o cabelinho loiro, não sei o quê, e a gente vai construindo isso tudo, né? Então não tem como a gente ser desligado completamente da opinião do outro. Mas a gente tem que ter um pequeno combustível, assim, digamos assim, um gás nessa autoestima nossa, para a gente poder ir para frente, para a gente poder alcançar o que é aquilo que a gente tem como desejo, né? Porque se a gente coloca uma coisa muito grande como desejo, por exemplo, e a gente não consegue alcançar ou não se acha capaz de alcançar aquilo, então a gente vai se colocando só para trás, né? Vai ficando só naquele mesmo lugar, não se movimenta na vida, né? Digamos assim. Se por outro lado a gente coloca, digamos assim, pequenos desejos, pequenas coisas, né, para a gente ir alcançando, e a gente consegue dar esses pequenos passos, né, de acordo com o que a gente tem ali de capacidade, com o que a gente acha que vai dar conta, né, a gente vai conseguindo movimentar, vai conseguindo, né, alcançar outras coisas. Então, assim, isso que você fala, né, sobre a gente ter como sintoma esse deixar, né, levar muito em conta a opinião dos outros, né, ou se achar incapaz para conseguir realizar certas coisas, tem a ver, né, muito com a sociedade. Mas é igual eu falei, sabe? A gente tem que ter um certo equilíbrio também, né? A gente tem que, né, não tem como, né, se desligar completamente da opinião dos outros. Próprio processo, né, de construção de imagem tem a ver com o que os outros contam para a gente, né, sobre nós mesmos. Mas também, né, a gente tem que levar em conta que não é só aquilo, né, a gente também é muito mais do que os outros contam para a gente. Tem uma coisa que é só nossa, que é só tem a ver com nós mesmos, né? Que é a nossa autoestima. Então, a gente tem que correr atrás disso também, sabe? Se valorizar, digamos assim. Acorda, mulher, acorda, meninas, vambora.
Isso mesmo. E assim, isso se falando, né? Pegando um gancho nessa questão da valorização, a autoestima está muito ligada na Ju. Autovalorização. E quando a autoestima está baixa, essa autovalorização ela fica abalada, né? Igual quando a gente falou até no nosso último podcast, não tem como a gente ser feliz o tempo todo, né? Mas essa autovalorização está muito ligada à forma como você se enxerga positivamente, sabe? É você se enxergar positivamente. E quando isso está abalado, você tem dificuldade de se enxergar de uma forma positiva. Não é que você tem que ser feliz o tempo todo, mas é importante, é como se você colocasse um óculos, né, para vir enxergar as coisas de uma forma mais leve, mais positiva em relação a você mesmo. Porque assim, a autoestima está muito ligada, não é fazer algo bom, digamos assim, mas é ser bom, é questão de ser, como você diz, é subjetivo. Então, enfim, né, uma questão de vivência, de existência da pessoa, de quem ela é no mundo, o que que ela faz aqui, né, assim, qual que é o propósito de vida dela. E assim, é muito importante a gente prestar atenção, né, que essa autoestima ela é construída, né, e ela é moldada, como eu disse, ao longo da nossa vida, ao longo das situações que a gente vive. E muita coisa, né, Ju, reflete na vida adulta, né? Assim, muita coisa que acontece na infância e na adolescência reflete na vida adulta. Tudo que a gente passa nessas fases da vida, que são muito importantes, que nós já falamos sobre isso, pode ser que contribua para uma pessoa ter uma autoestima ou uma autoestima baixa, entende? Sim. E são pequenas coisas, né? São pais rígidos demais, pais que boicotam o filho ou que tenha.
Cria um perfil, né, para o filho que na verdade não existe, né?
E isso, que com a falta de carinho ali, falta de calor, digamos assim, né? Com a dificuldade dos pais expressarem também, né? Que o filho é pertencente daquela família, daquele grupo. Castigos muito frequentes também, sabe? Normas parentais muito severas, sabe? E a pessoa ser intimidada e boicotada ali o tempo todo. Claro que, gente, é importante, né, na educação de crianças e adolescentes nós sermos firmes, a gente sabe disso. Mas é importante também o amor, sabe? Eu falo até que esse amor que muitas pessoas falam na sociedade, que é até exagerado, né? Essa questão de uma nova geração, digamos assim, tem criado os filhos com mais, qual é? Eu não sei se eu ouvi falar da lei do apego, né? Assim, aquela coisa de afetividade maior, de pegar mais no colo, de abraçar mais, de, enfim, ser mais, os pais ser mais carinhosos com as crianças. Isso tem vindo agora. Eu não sei você, mas antigamente eu lembro muitas pessoas dizendo: não, deixa ele chorar no berço sozinho, ele tem que aprender, a vida é dura, não vai ter ninguém sempre para consolar ele, não é assim que as coisas funcionam, sabe? Eu já escutei muito isso. Hoje, com a minha filha, às vezes é muito desesperador, sabe? Às vezes não, muitas vezes é desesperador ver ela chorando muito, porque às vezes eu não sei o que que é, eu não consigo identificar de primeiro momento. E assim, eu não falo com ela para ficar calando, né? Assim, filha, você não precisa chorar. Não, ela tá sentindo alguma coisa, é a forma dela expressar. Eu vou acolher ela, porque nós adultos esperamos isso de outras pessoas. Esperamos acolhimento quando estamos tristes, quando estamos chateados, quando estamos chorando. Por que que uma criança, quando chora, a gente manda ela calar a boca, que ela tá fazendo show, não precisa disso, não tem necessidade? É a forma dela se comunicar. E eu estou dizendo isso, Naju, fugindo um pouco, é porque o tanto que é importante essa fase da infância. Porque a fase da infância, né, dependendo do que ela viver nessas experiências que eu citei aqui, pode ser que vai gerar muitas consequências negativas e duradouras na vida adulta, sabe? Aquela pessoa que não acredita nela mesma. E muitas vezes isso faz com que ela perca grandes oportunidades na vida de crescimento pessoal, né, intelectual e profissional, em todos os âmbitos da vida, porque ela não se sente capaz nem de tentar, nem de começar alguma coisa, sabe? E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que eu vou pegar um gancho nisso também, é na questão do olhar do outro, né? O tanto que a questão da autoestima também está ligada a como a forma do outro nos vê também, né? E isso é importante. Quando a pessoa está com uma autoestima baixa, na Ju, ela necessita muito da aprovação do outro, né? Do elogio do outro, como se diz assim, da aceitação do outro. É como se fosse afirmações do outro, assim, né? E isso está ligado a isso que você falou, porque nós precisamos do outro, né? O outro é espelho, não, é nosso espelho, digamos assim. Então, quando se preocupa demais, igual você disse, com a opinião do outro, né? Com o que o outro diz sobre a gente, aí já é um alerta, já tem uma coisa estranha aí, sabe? Não estou dizendo que o que você fala para mim não é importante, não significa nada, enfim, não é isso. Mas é importante escutar o outro, né? O que o outro diz a respeito da gente, mas é saber, você saber quem você é, sabe? O que que você quer para sua vida? E qual que é o seu papel nesse mundo? É você ter certeza disso, independente da percepção do outro, porque nós não vamos ter a mesma percepção da mesma coisa, né? Da mesma pessoa, digamos assim. Então é importante levar isso em consideração também. E esse tema me remete coisas assim que como eu disse, a gente vê recorrente acontecer, sabe? É uma coisa que eu percebo também é que as pessoas não conseguem muito ser elogiadas, né? Assim, sabe aquela coisa? Você elogia a roupa e a pessoa fala assim: ah, comprei baratinha.
Na
Já escutei
Marisa.
muito na Marisa, enfim, sei lá. Eu já
Eu
escutei
sou
isso várias
dessas, hein?
vezes.
Oh, meu Deus.
Eu também já falei isso várias vezes. Hoje eu tento me policiar, mas ainda acontece, né? É um processo longo, digamos assim, a longo prazo. Mas olha para você ver, a gente não consegue receber um elogio. A gente não consegue simplesmente agradecer pelo elogio ou falar muito obrigada, enfim, sabe? É uma coisa tranquila, não é nada um bicho de sete cabeças, digamos assim. Mas é como se nós não nos valorizássemos, sabe? A ponto de ser merecedoras, de sermos merecedoras do elogio do outro.
Deixa eu só te interromper aí um pouquinho. Quando você estava falando dessa questão da importância, né, da gente falar da infância, do acolhimento, né, enquanto nós somos crianças, né, até mesmo adolescentes, digamos assim, que nós estamos mais alheios, né, à opinião dos outros, né, principalmente dos nossos pais, das pessoas que são mais próximas, é importante, né, que não que fale sim ou não em relação. Aí não estou falando de questão de limite, né? Mas estou falando de questão de mudança. Eu gosto do meu cabelo nasce loira, mas eu quero pintar meu cabelo de rosa. O que que você acha? Né? É conversar sobre isso, né? É trazer à tona, é mais uma questão de acolhimento também, sabe? Porque a pessoa, ela tem direito de caminhar, né, pela vida e para poder escolher o que que ela quer, entendeu? Óbvio, né, tem escolhas que os pais têm que barrar, têm que, né, orientar, têm que, enfim. E às vezes não é só falar sim ou não, mas às vezes é um acolher, meu filho, vou te amar do jeito que você quiser, se vestir do jeito que você quiser pintar seu cabelo, se você quiser deixar seu cabelo liso, se você quiser deixar seu cabelo crespo, se você quiser deixar seu cabelo curto, longo, enfim. Então, esse, assim, no momento, né, que a gente está mais, digamos assim, sensíveis, né, enquanto construção de imagem, enquanto construção de autoestima, né, não sei nem se pode usar esse termo, construção de autoestima, mas, enfim, está utilizado.
É isso aí.
Mas enquanto a gente está nesse processo, né, que a gente está mais suscetível a esse, nossa, será que fulano vai gostar? Será que a minha mãe vai aprovar? Será que meus amigos? Eu acho que é um momento mais legal da gente ser mais acolhedor, da gente ser mais orientador do que ser mais, não, você vai ficar feio, não, vai ficar horrível, não, menina, não usa isso, não, menino, entendeu? Sejam mais compreensivos, mais acolhedores, sabe? Eu falei acolhedor 500 mil vezes. Quem não pescou, não pescou, gente. Acolhedores, sejam mais acolhedores.
E entender também, né, que a criança, ela é um ser humano em construção e é enxergá-la como sujeito, né? De desejo mesmo, é sujeito de que tenha que pode escolher, que tenha suas escolhas, né? Claro, igual você disse, os pais precisam barrar, precisam proteger, cuidar, assim. Mas é dar voz para a criança, não é simplesmente colocar uma coisa e não explicar por que que você está fazendo, entendeu? Por que que isso está
Exatamente.
acontecendo dessa forma? É, claro que não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Hoje eu tenho a Elis, né? Então, ela mesmo com 1 ano e pouco, né, Ju? Eu converso com ela, eu tento entender o que que ela está sentindo, né? Mesmo que eu sei que nesse momento eu não vou ter resposta dela, mas eu falo, eu estou aqui. Igual, por exemplo, quando a gente vai tomar vacina, ela vai tomar vacina, a gente é ótimo, né? Já tô sentindo aquelas. Mas quando ela vai tomar vacina, ela chora, eu falo, a mamãe sabe que dói, mas eu explico, é importante, né? Para você não adoecer. Enfim, gente, pode ter gente que acha que não vai entender, e tem gente que acredita que não entende mesmo. Mas eu faço isso pela minha filha, porque ela é um ser humano, ela é um sujeito. E ela tem as próprias escolhas e ela tem que entender por que que as coisas acontecem. Eu não vou simplesmente jogar informação nela, eu não vou simplesmente enfiar alguma coisa, sabe, na goela abaixo dela. Enfim, faz isso aí que você precisa fazer isso. Todo mundo fez. Não, mas por que que todo mundo fez? Por que que todo mundo faz? Eu também explico, a mamãe também já passou por isso, né? Já vivenciou isso, digamos assim. E eu vou dar só mais um exemplo em relação à infância, que é também da minha vivência como mãe, é que eu ia furar a orelha da Elis, né? Quando ela estava mais novinha. E eu decidi por não furar. Uma pessoa específica me mandou uma matéria e foi me falando, né, do motivo de não. De algumas pessoas escolherem não furar a orelha da filha, né? Tão nova assim. E aí, para mim, fez muito sentido, porque o corpo é da Elis, o corpo não é meu, né? A gente faz o que a gente quer com o nosso corpo, né? Meu corpo, minhas regras. Então, eu acho muito fofo, muito bonitinho. A minha orelha foi furada com 1 mês, ou menos de 1 mês, na verdade. Eu saí do hospital com a orelha furada. Não julgo os meus pais, né? São entendimentos diferentes, épocas diferentes, enfim. Mas hoje, eu fico muito confortável, sabe, né, Ju? De não ter furado a orelha da Elis. Por quê? Quando, se ela quiser, com 5, 6 anos, quiser furar a orelha, nós vamos furar. É uma escolha dela. Mas se para ela não quiser, falar, mamãe, eu não quero, não faz diferença, ela vai ficar sem orelha furada, entendeu? É uma escolha dela. Quando ela tiver mais velha, 15, 16 anos, quiser furar, ela pode furar, não tem problema nenhum, sabe? Não tem restrição quanto a isso. Eu tô dizendo tô falando esse exemplo só mesmo para mostrar o tanto que é importante a gente compreender e fazer o possível para enxergar a criança como um sujeito mesmo, como um ser humano, sabe? Que tem desejos, que tem emoções, que tem sentimentos, né? Assim, que ficam bravos, ficam tristes, assim, como nós mesmos, sabe? E eu percebo muito que muitas pessoas querem que a criança seja muito quietinha, querem que a criança não faça bagunça, né? Que não grite, gritem, que não. Enfim, que não seja criança, digamos assim. Eu falo, eu uso muito uma expressão de mini adulto. As pessoas querem mini adultos, querem crianças que chegam no restaurante e fiquem sentadas na mesa como adultos. E criança não é assim. Nós sabemos disso, né? Nós somos moldados pela sociedade, pelos pais, né? Como figuras maiores para essa influência, né? Da sociedade, digamos assim. Nós somos ensinados, mas é importante deixar a criança vivenciar essa fase, né? Serem crianças livres, explorar tudo, claro que muito cuidado, tem que proteger mesmo, tem que tirar todos os riscos possíveis, apesar que ainda assim nós não temos o controle, né? Não temos controle de se a criança vai cair ou não, se vai machucar ou não, enfim. Mas é importante viver essa fase como criança mesmo. Não é gritar com a criança o tempo todo, cala a boca, você não deve gritar, você não deve falar assim, sabe? E eu estou dizendo muito disso porque eu tenho falado muito sobre uma coisa. Eu tenho um receio muito grande. Quem me conhece sabe que a minha filha tem síndrome de Down. E não são todos, não estou generalizando, mas eles têm um temperamento muito forte, digamos assim, né? Ou como se fala assim, como as pessoas falam. E eu percebo na Elis que ela é muito assim, sabe? Ela é muito brava. Quando ela não quer uma coisa, quando a gente não faz o que ela quer, ela tenta bater na gente, sabe? Fica gritando, enfim. Ela é um bebê. Mas eu percebo que eu vou ter muita dificuldade nisso, sabe? Assim, no sentido de que eu não quero que as pessoas tratem a minha filha mal, né? Mas eu não quero que ela se encaixe assim numa caixinha, tipo assim, ah, você tem que ser assim, sabe? Eu quero tentar, eu vou encontrar alguma estratégia quando for o momento, mostrar para ela formas mais funcionais, formas mais tranquilas para que ela consiga viver em sociedade de uma forma em que as pessoas não rejeitem ela ou que não tratem ela mal, digamos assim, sabe, Najô? Apesar que, como eu disse, não tem como a gente ter controle dessas coisas. Mesmo que eu prepare o máximo que eu acho, assim, o ápice do ápice. Eu estou preparando a Elis para o mundo, digamos assim. Ela vai ter as próprias experiências dela. Eu tenho consciência disso, que ela vai, se for para ter sofrido preconceito, ela vai sofrer. Se for para alguém rejeitar ela ou excluir ela em algum momento, seja na escola ou seja em alguma coisa da vida, sabe? Vai acontecer. Eu sei que eu não tenho controle disso. Mas eu estou dizendo isso é porque é muito importante a gente enxergar a criança e o adolescente como sujeito mesmo, né? Como ser humano, como todos nós somos, assim. E a dificuldade, assim, que eu vejo das pessoas é que durante a infância, né, tá alimentado, tá brincando, tá saudável, ok. Mas é preciso trabalhar as emoções, é preciso trabalhar a forma de expressar isso para o mundo. É preciso ensinar a conviver em sociedade, sabe? Para que sejam adultos melhores, adultos seguros, adultos empoderados, né? Não só em relação à militância, mas em tudo na vida. Adultos que se conhecem, sabe? Que se permitem errar, que não são tão rígidos quando erram, que não vê o erro como algo assim insuperável, sabe? Porque isso existe muito, isso é um sintoma de autoestima baixa. É a pessoa que não aceita que errou. Que é como se fosse inadmissível, sabe? E as coisas não são assim.
Eu estou aqui pensando num próprio exemplo que você deu, né, sobre sua relação com a Elis. Quando você leva ela, por exemplo, para tomar vacina, você conversa com ela, né, mesmo sabendo que às vezes ela não vai entender direitinho as palavras que você está falando, mas ela vai entender a sua atitude, entendeu? Então, era isso que eu queria falar com você. Às vezes, as suas atitudes vão fazer muito sentido no comportamento da Elis, nas formas, né, dela entender e se expressar para o mundo. Isso vai trazer muitos benefícios para a vida dela, né? Óbvio que a gente não tá blindado, né, de sofrer preconceito, ou enfim, né, de lidar com empecilhos durante a vida. Mas pode ter certeza que você é uma ótima mãe, tá bom?
Ai, meu Deus.
Não estoura, não, engole o choro, aquelas, né? Nada acolhedora. Não pode chorar nesse podcast. E é isso. Com atitudes, com palavras, ela vai aprender, sabe? Tente tia Ana
Sim.
Ju para acolher, para dar abraço também.
Ai, que fofa.
E pensa
E
nisso, o bom que sua filha também tem uma rede de apoio, né, muito grande. Vai dar tudo
sim,
certo.
sim.
O clichêzão, né?
E assim, eu expus essa situação aqui, Nájio, né, é porque eu tenho sentido isso, eu tenho pensado muito sobre isso, né, que para se ter adultos, não só a Elis, mas, né, a criança é o nosso, as crianças são o nosso futuro. Então é importante tratar com carinho, cuidado, é importante elogiar. Mesmo que sejam poucas coisas, sabe? Mesmo que sejam coisas assim, digamos, uma coisa que eu ouvia muito quando era criança, você não tá fazendo mais que a sua obrigação, sabe? Mas é importante que é na
Mesmo que, como
infância.
falam de brincadeirinha, né, a gente sente lá no fundo, assim,
É, sabe? E por
passou de
quê?
ano, não fez nada mais que obrigação. Oh, suei o
Sim.
uniforme inteiro.
E é importante, sabe? Elogiar muito mesmo, falar, nossa, você fez isso aqui muito bem feito. Não é uma forma de, assim, não é da boca para fora, mas é toda a fase da vida, nós aprendemos muita coisa, aprendemos a andar, a falar, né, assim, aprendemos a socializar, a se comportar. E não são nas pequenas coisas. Uma outra coisa que eu fazia e ainda faço com eles muito, assim, Desde quando eu estava no hospital, todos os dias eu conversava com ela. Eu falava que ela era uma rainha, e que ela é uma rainha, que ela é uma deusa, que ela é maravilhosa, que ela é inteligente, que ela é esperta. Eu falo isso com ela sempre, com muita frequência, sabe? E eu sei que, mesmo que muitas, em alguns momentos da vida dela, tenha alguma circunstância que seja muito difícil e que seja quase que insuperável para ela, ela vai ter certeza de quem ela é, sabe?
Com certeza.
Você pode cortar essa parte, eu não quero chorar, não, de verdade. Mas é
Não vou
isso.
cortar, não.
Mas ela vai ter certeza de quem ela é. Porque ela é isso tudo. Não só para mim. E eu falo para ela com muita frequência para que ela entenda, para que ela absorva quem ela é na vida, sabe? Quem ela vai ser. E a Elisa, ela vai poder ser o que ela quiser. E eu quero que ela seja o que ela quiser. E é isso, sabe? Eu penso muito voltando para a questão da autoestima. Eu sei que algumas pessoas pediram esse tema, né? Falaram sobre isso também com a gente, para a gente falar sobre isso. E uma coisa que a gente vai fazer aqui, igual a Ana Ju fala, o nosso merchan, né? Digamos assim, se você percebe que você tem tido, né, alguns sintomas desses, que a gente disse aqui, é importante, primeiramente, você procurar um profissional, né? Tentar ver mesmo a vida de uma forma mais positiva, não com uma positividade tóxica, como a gente falou no podcast anterior, mas ver a vida por uma lente mais colorida, digamos assim. É não se comparar com o outro, é não ser rígido consigo mesmo demais. É pensar aqui, por que que eu sou tão acolhedor com o outro e eu não sou acolhedor comigo mesmo, sabe? Acolhedora comigo mesmo. Por que que às vezes o outro faz a mesma coisa, erra na mesma coisa que eu, só que o outro eu acolho, eu abraço, falo que tá tudo bem, que vai passar, mas comigo não. Comigo é como se fosse inaceitável o erro, sabe? Como se eu não pudesse errar, como se nós fôssemos máquinas mesmo, sabe? E é muito importante tomar cuidado com isso, porque a autoestima baixa, Ana Ju, quando ela tá num nível mais extremo, assim, digamos assim, também pode ser um sintoma de depressão, né? Quando a pessoa está muito negativa, muito insegura, não sai do lugar, né? Quando tem quase que todos esses sintomas que nós falamos aqui de uma forma mais contínua, né? No excesso, assim, digamos assim, é importante tomar cuidado, é importante ter mais atenção nisso, sabe?
Mas é muito importante mesmo a gente conversar sobre esse tema, sabe? E só para recapitular, né? Já que é tão importante falar sobre isso, não só na infância, né, como a gente falou, vocês que estão adultos agora, pensem nas nossas crianças, né, quando tiverem que lidar com elas, enfim, na profissão, em casa, em qualquer lugar. Mas enquanto adultos também, vamos trabalhar, né, a nossa autoestima também. A gente
Sim, é possível.
é possível, é
Muito
igual a
possível.
Paola falou, com ajuda profissional também, né? E a gente não está completamente desligado da opinião dos outros, né? Mas é importante que a gente não se perca na opinião dos outros. Então, seria mais como aprender a filtrar, né, essas opiniões aí. Não ignorá-las completamente, mas aprender a ter esse filtro, né, em relação à opinião dos outros, para que isso não trave a gente, não impeça a gente de alcançar coisas maravilhosas na nossa vida, porque sim, nós somos capazes. Ui! Não sei
Ui!
por que eu fiz isso, gente, perdão, mas tudo bom. Me empolguei.
E assim, é também não generalizar, né, as experiências, os erros, né? Que assim, ah, eu errei nisso aqui, eu sou assim, eu vou errar sempre. Não, não é assim. Tentar de novo, fazer de novo. A próxima vez pode ser diferente, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, enfim. Sabe? É não colocar que eu errei uma vez, então eu não vou tentar de novo, porque vai dar errado, com certeza. Eu sou assim, e não é dessa forma, né? Nós somos seres em constante transformação, nós somos dinâmicos. Eu não sou a mesma pessoa que ontem, nem a Naju, nós não vamos ser a mesma pessoa amanhã. Então, É importante, né, se acolher mais, ser mais compreensivo com os próprios erros, né? Assim, eu tenho percebido muito, Naju, só para finalizar mesmo, né? Claro, porque eu estou falando muito, é que nós temos
Fala,
falado muito
amiga.
sobre questão de ser tóxico, né?
Sim.
Enfim, ter sido abusivo em algum momento da vida, né? Ter tido atitudes tóxicas, assim. E tem gente que fica assim, nossa, por que que eu fiz isso? Por que que isso aconteceu? Por que que eu fui assim nesse momento? E quando, né, é uma pessoa próxima a mim, eu falo, poxa, mas naquele momento ali da sua vida, você não tinha a compreensão que você tem hoje. Você não tinha o entendimento que você tem hoje, né? Eu falo muito que não tem como nós sermos 100% bons, né? 100% em tudo. Sempre vai ter alguma coisa que vai escorrer, que vai faltar, enfim. E é importante a gente aceitar isso também, né? Que nós somos seres que vamos faltar, digamos assim, temos falhas. E tá tudo bem. Aí, de novo, tá tudo bem. E é sobre
É
isso.
sobre isso e tá tudo bem.
Mas é isso. É
Amiga, mas
realmente ser. Pode falar.
enquanto você tava falando isso, estava até pensando. É por isso que a gente tem que tomar cuidado também, né? Em apontar o dedo para a cara dos outros, questão de julgamento. Mas isso é assunto para um outro podcast, né? A gente não sabe quando, mas enfim.
É isso, gente. Agradeço a vocês, né? Desculpa aí mais uma vez pela minha voz. Não melhorou 100%, mas estamos aqui realizando, né? Assim,
Tava linda,
mais um.
cala a boca, vambora. Eu amo.
Realizando mais um projeto, né? Assim, colocando em prática esse projeto nosso, né, Naju? Que é muito satisfatório. Esses nés aí vão sair, tá, galera? A gente tem fé nisso. Mas é tudo isso aí. Muitíssimo obrigado e até a próxima.
Estamos trabalhando para melhor atendê-los.
Isso aí. Beijos.
Mas é isso
Gratiluz
mesmo, é.
aquelas.
Gratiluz. É sempre bom estar aqui com vocês e nos vemos não, nos ouvimos. É isso aí, vocês ouvem a gente na próxima semana.
Isso mesmo.
Um
Tchauzinho.
beijo. Tchau, tchau.
Beijo.
Então é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast Anaps. Não se esqueça de seguir a gente para não perder nenhum episódio, tá bom? Uma boa semana para você e até a próxima.